verso 35 do capítulo 10
de Hebreus.
E vamos seguir a leitura aqui, né? Aqui diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. A confiança tem uma recompensa, né? É o que a palavra está dizendo. Não rejeite a vossa confiança, porque tem grande e avultado galardão. O Senhor tem uma recompensa para todos que confiam nele, né? Quando vêm as dificuldades, aí é provada a nossa confiança. E aí, a palavra do Senhor também diz em Jeremias: maldito o homem que confia no homem, né? Mas bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, né? Então, por isso que o escritor aqui está falando, é uma exortação essa palavra. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles pereceram na falta de confiança. O Senhor disse: eu dei uma terra a vocês que mana leite e mel. Eles não confiaram e quiseram ver a terra antes. Então o Senhor consentiu que fossem enviados espias. Não foi Deus que quis que eles espiassem a terra. Não era necessário espiar a terra. Para quê? Se eu confio no Senhor, tudo que Ele falou está certo. Ah, não, mas nós queremos ver como é que é essa terra. E Moisés consultou o Senhor e o Senhor falou: então, mande, faça o que eles estão pedindo. Vão ver a terra. Não temos que ver nada, temos que confiar no Senhor. A visão consiste exatamente na nossa confiança. Porque aquilo que é aparente não é uma visão concreta e certa. Mas aquilo que é invisível é a verdadeira visão, né? Aquilo que Deus fala é a verdadeira visão. Aquilo que nós vemos não é o princípio correto. O Senhor falou de um princípio para o profeta Samuel: eu não vejo como o homem vê. A visão do homem não é a correta. Eu não vejo como o homem vê. Por isso que nós precisamos tanto do Senhor, para que o Senhor nos faça ver como Ele vê, né? Então o Senhor disse: ó, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Ah, mas e agora? O Senhor vê o coração, né? O Senhor vê profundo. Enquanto nós cantamos um hino e dizemos tanto que amamos o Senhor, até aquele cântico me deixa constrangido muitas vezes, quando fala assim: eu te busco, te amo mais que o meu ser, mais que a mim mesmo. Eu fico pensando: Senhor, quero te amar mesmo mais do que a mim. Porque se eu dizer que te amo mais, talvez eu não tenha alcançado isso, né? Mas que esse cântico seja uma profecia, né? Então eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê o coração. Todos nossos corações estão diante do Senhor. Por que uns irmãos alcançam mais e outros não alcançam? Por que alguns alcançam bem lentamente as coisas e outros alcançam? Não trata-se da aparência piedosa da pessoa, trata-se do coração dela, né? É o coração que vai atrair, né, a Deus e a afeição de Deus por aquela pessoa. É o coração da pessoa, né? Então, você quer atrair realmente a afeição do Senhor aí? Confie nele. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais, ele tudo fará. Confia nele. Então tem uma recompensa, um galardão, né? Verso 36. Porque muitas vezes a gente vai perdendo a confiança. É um processo lento. Se a gente olhar as coisas aparentes, vamos perdendo a confiança, né? Mas por que razão? Verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você sabe quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus? É quando nós não alcançamos a paciência. Quando está na última meia hora para alcançarmos a promessa, a vontade de Deus, nós não temos paciência para esperar. A palavra de Deus diz assim: com paciência esperamos, né? E depois ainda existe essa paciência com um propósito, para fazer a vontade de Deus. Tudo pelo qual devemos lutar é por fazer a vontade de Deus. Lutamos, trabalhamos, vigiamos, oramos, batalhamos pela fé, com que propósito? Fazer a vontade de Deus, né? Muitos lutam para fazer a sua vontade. Ah, eu quero alcançar esse objetivo. É o evangelho que está sendo pregado hoje. Eu quero alcançar, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro novo, eu vou, né? E a vontade de Deus fica de lado. Lutar com paciência pela vontade de Deus. Davi era um homem batalhador. Mas qual era o segredo dele? A batalha dele não era batalha para se defender dos inimigos. A maior batalha no seu coração era por fazer a vontade de Deus, né? E um dia que o inimigo roubou sua família, seus bens, tudo, e dos seus companheiros, Davi tinha unção, Davi tinha poder, Davi era um homem guerreiro, tinha espada. Ele pegou e saiu correndo com a sua espada, mas de repente deu uma freada assim. Ficou aquele risco no chão, assim, né? Aquela freada. Senhor, vou atrás dos meus inimigos? Ou não? O Senhor vai me dar eles nas minhas mãos? Eles estão com a minha família lá. Mas será que eu vou resgatar minha família? O Senhor vai dar eles nas minhas mãos? Irmãos, Deus não quer que você faça o urgente. Deus quer que você faça a vontade dele. Ah, é urgente, a família está lá na boca do lobo, eu tenho que correr, apagar o incêndio. Não, peraí. O Senhor vai me dar essa vitória? Vai, meu filho, eu entregarei ele nas suas mãos. Então ele foi. É isto que Deus quer de nós, né? Um irmão contou a história de alguém que fazia o urgente e deixava de fazer o necessário. Nós somos assim. Queremos fazer o urgente e deixamos de fazer o necessário. Certa vez, o mesmo Davi fez algo urgente e não fez o que era necessário. Sofreu. É urgente trazer a arca. E reuniu todo mundo. E vamos trazer a arca. Era urgente. Mas não era o necessário. O necessário era tomar conselho com Deus, consultar a palavra de Deus. Como vamos trazer a arca? Ele fez essa pergunta depois que o desastre tinha acontecido. Como, Senhor, eu farei para trazer a arca? Muitos irmãos estão secos. Estão sem o fluir do Espírito. Não estão cheios do Espírito. Não estão cheios de alegria. Estão vazios. E tudo que eles querem é um bom louvor. Ah, vamos ter um louvorzão. Eu vou me animar. Vou ficar cheio do fogo. Pode ser que isso seja urgente. Mas qual é o necessário? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Por que que está seco? Alguma coisa precisa se converter. Eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Esse é o necessário. Eles estavam secos. Se você vê no Crônicas 7, 13, diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se a terra está seca, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, aí sim. Né? Tenho a impressão que quando o Senhor fecha o céu, o homem vai em busca da solução própria. Né? Quando os Estados Unidos foram atacados nas Torres Gêmeas, o Billy Graham falou para eles buscarem a Deus. Para que aconteceu isso? Eles não perguntaram ao Senhor. O que eles fizeram? Partiram para cima do suposto inimigo, né? O homem é sempre assim. Ele não busca a razão daquele desastre. Para quê? Né? O homem não se humilha diante do Senhor. Então, se está seco, não vai buscar movimentos, né? A pessoa vai para um canto, vai para outro e tal. Não. Vai aos pés do Senhor, se humilha, confessa teus pecados, arrepende-te. E ali você encontra o rio da vida. É ali que o fluir está, quando você deita. Tinha um irmão aqui que pregava, ele dizia algo assim, sobre a humilhação. Considerando que a humilhação é deitar completamente de boca no pó. Então ele dizia assim numa figura: tem gente que ajoelha, mas não deita. né? Ajoelha, parece que está humilhado, piedoso, mas ele nunca deita para pôr a boca no pó. Então, tem gente que ajoelha, mas não deita. Deus quer que a gente deite. Deite diante de seus pés. Né? Esses dias eu ouvi uma palavra, um irmão dizendo: nós temos ousadia diante de Deus e covardia diante dos homens. Nós precisamos inverter. Ser covarde diante de Deus. Ter medo de falar qualquer coisa diante de Deus. Mas não ter medo de falar a verdade diante dos homens. Né? Então o problema da covardia diante dos homens, eu sou todo temeroso. Mas diante de Deus eu quero, eu reivindico, eu decreto, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, o Senhor tem que me dar. Hã? Oh, quem que é o Senhor? É você ou é Ele? Jesus Cristo é o Senhor. Chegue com a cabeça baixa diante dEle. Não levante tua cabeça para Ele. Ele é o cabeça. Se curve diante dEle, toda a alma, para honrá-lo. Né? Mas nós, diante do homem, nós curvamos a cabeça. Fazer a vontade de Deus é necessário. Importa fazer a vontade de Deus. Para alcançar a promessa. É um condicional para alcançar a promessa. Fazer a vontade de Deus. Né? Nós pulamos, queremos a promessa, e pulamos certos requisitos, certas exigências do Senhor. E uma grande promessa do Senhor, a maior promessa que nós aguardamos, está no versículo 37 aí. Irmão, se nosso coração não se encher do prazer de fazer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela não pode ser feita com cara de tristeza. Paulo disse: regozijo-me agora no que padeço por vós. Tem ministérios que estão aí: estou sofrendo tanto pela igreja. Ah, que difícil esses irmãos. Paulo não. Eu regozijo-me agora do que padeço por vós. Aleluia. Ah, mas esses irmãos são muito rebeldes. Regozijo-me agora no que padeço por esses rebeldes. Aleluia. Eu tenho por mim que a maioria dos pastores querem assim um rebanho que não precisa apacentar. Perfeitinho. Todos obedientes. O pastor diz: irmão, faça isso. Sim, senhor pastor. Não, irmãos. Nós temos que servir o Senhor com alegria. Mesmo no meio da tribulação. Porque nós temos uma esperança. E uma leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Né? Por isso que diz aqui: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Essa é a promessa, não tardará. Mas antes, para você experimentar essa promessa, faça a vontade de Deus. Tenha paciência, se regozije na vontade de Deus. O Senhor estava carregado com nossos pecados. E disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porque ele ia enfrentar uma situação muito difícil. Né? Ele não queria fugir da raia de levar os nossos pecados na cruz. Creio que o maior enfrentamento do Senhor Jesus, sua maior batalha, é que um pouco de tempo ele ia ficar separado do Pai por causa dos nossos pecados. É um cálice que ninguém queira beber. Porque se o Senhor deixar você sem Deus por um minuto, você não vai suportar o que Jesus suportou na cruz. Nem por um minuto. Aquela separação, né? O que é o inferno? O inferno é quando Deus se aparta de nós. Isso é inferno. Quando há uma separação de Deus, é inferno. O que é céu? É a nossa união com Deus. Isso é céu. Quebrou a comunhão com Deus, irmão, está no inferno. Por isso que o pecado é um inferno na vida de alguém. É o inferno dentro dele. Agora, temos certeza que o Senhor não tardará. Vamos servi-lo alegremente, passar por todas as situações que tiver que passar, com alegria, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não são para comparar. Não podemos fazer comparação. Se fizermos comparação, o sofrimento nosso, nós estamos sendo vítimas, nos colocando como vítima. Vítima só foi um, Jesus Cristo. Verso 38. Mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós passamos batido nessa escritura aí. Se a gente não viver da fé, irmãos, Deus não tem prazer na gente. Deus tem prazer naqueles que creem nele. Mas essa fé aqui que está falando, não é aquela fé inicial para justificação. Esta fé é para viver com ele. Unido a ele, o justo viverá da fé, não da sua força, da fé. Você quer que Deus tenha prazer em você? Viva da fé. Aí o Senhor vai ter grande prazer, se você viver da fé. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A salvação da alma é pela fé, é a permanência na fé. Se você crê, permanece, não se retira, a tua alma vai ser salva. Mas se você impacientemente se retira, você perde a tua alma, a vida da alma. Quem ama sua vida, perdê-la-á. Quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Que lição nesse tempo do fim para nós? Uma exortação para nosso tempo. O justo viverá da fé. Não recue. Avance pela fé. Batalhe pela fé, louve pela fé, adore pela fé. Estamos reunidos pela fé. Todos que criam estavam juntos. Está escrito. A igreja primitiva reunia pela fé. Todos os que criam estavam juntos. Estavam na assembleia. Pela fé, irmãos. Pela fé. Graças a Deus. Pense bem, irmão, se você está vivendo da fé mesmo. Glória a Deus. Pense. Se você tiver que se humilhar diante de Deus, faça-o agora, né? Faça agora. Antes de louvarmos o Senhor, partirmos o pão. Amém?